DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Angola avançam conversações entre governo e UNITA sobre o funeral de Jonas Savimbi, diz porta-voz do maior partido da oposição, Alcides Sakala.
Também indicamos que o período que melhor se apresentava para as exéquias seria o período da estação seca, isto que varia entre princípios de maio e princípios de outubro, mais ou menos.
Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições recebeu esta quinta-feira o material para as eleições do próximo dia 10 de março. Mais um passo para que seja possível cumprir o calendário, diz o presidente da CNE.
Com a recepção de materiais acima referenciado, a CNE redobrará cada vez mais o seu esforço no sentido do cumprimento integral do cronograma eleitoral e, consequentemente, traduzir o dia 10 de março, dia das eleições legislativas, uma realidade.
E conheça o presidente eleito na República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Em Angola, a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, poderá ter lugar entre os meses de maio e outubro. A informação foi avançada esta quinta-feira à DW África pelo porta-voz do partido, Alcides Sakala. Por sua vez, o governo do presidente João Lourenço garantiu que estão criadas as condições para o funeral de Jonas Savimbi, mas fez saber que não haverá honras de Estado. Detalhes com o nosso correspondente, Manuel Luamba.
Depois da reunião entre o presidente angolano João Lourenço e Zé Chamacuvá, em agosto de 2018, duas comissões estão a trabalhar na realização das exéquias. Uma multissetorial coordenada por Pedro Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, e outra liderada por Ernesto Mulato, dirigente da UNITA. Pedro Sebastião disse esta quarta-feira à imprensa que as condições estão criadas para a cerimónia de exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi. O governante explicou também que o governo aguarda apenas pela disponibilidade da família e do partido no poder para realizar o teste de DNA e consequente transladação dos restos mortais para sua terra natal. A DW África, o porta-voz do maior partido da oposição, Alcides Sakala, adiantou que a cerimónia pode ter lugar entre os meses de maio e outubro, a altura em que não se registrará chuva em Angola. Enquanto isso, explicou, as comissões continuarão a trabalhar.
Colocamos a questão do teste do DNA, também indicamos que o período que melhor se apresentava para as exéquias seria o período da estação seca, isto que varia entre princípios de maio e princípios de outubro, mais ou menos. Vamos encontrar aí uma mediana relativamente ao período que melhor se apresentará para estas cerimónias.
Em relação ao funeral oficial, Pedro Sebastião, que lidera a Comissão Governamental, revelou que não haverá honras do Estado para o líder fundador da UNITA. O governante justificou o facto de Jonas Savimbi não ter pertencido ao que chamou de família governamental na altura da sua morte.
Dr. Savimbi, todos nós sabemos em que circunstâncias é que ele morreu. Não pertencia à família de governamental para ter um funeral oficial. O que nos foi solicitado é apenas ajuda nesse sentido. E o governo fez a sua parte.
Esclareceu ainda que não existem razões para se fazer paralelismo com o funeral de Estado dado ao também falecido general Arlindo Tshenda Pena Benben, antigo chefe adjunto do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Sobre essa matéria, Alcides Sakala não entra em detalhes.
Tomamos boa nota das declarações do Senhor-General Pedro Sebastião, que acompanhamos também pelos órgãos de comunicação social, mas o importante aqui é o espírito que prevalece, que é o de concertação de pontos de vista para a definição de um programa final.
Mas, nas redes sociais, o governo está a ser alvo de críticas por parte de alguns cidadãos, sobretudo militantes da UNITA. Os internautas entendem que esta postura pode colocar em xeque o processo de reconciliação nacional em curso no país. A DW ouviu o analista e jornalista angolano Elídio Manuel.
Estado nesse funeral faria passar um ponto final da reconciliação nacional. Embora o governo também não seja obrigado a atribuir as honras de Estado ao funeral. Se eu concluísse as honras de Estado a Jonas Savimbi, implicaria a reconhecer como uma das figuras que deveria ser reconhecida publicamente pelo seu contributo à luta de libertação nacional.
Jonas Malheiro Savimbi nasceu na localidade do Munhango, na província angolana de Bié, a 3 de agosto de 1934 e morreu em combate em Lukusi, Moxico, a 22 de fevereiro de 2002. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje perguntamos-lhe se considera que deveria haver honras de Estado no funeral de Jonas Savimbi em Angola. Comigo tenho Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já temos reações?
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook, um deles de Lourdino Lourenço José, que nos escreve a partir de Nampula e que, em primeiro lugar, parabeniza o executivo angolano pelo gesto nobre. Já quanto a honras de Estado, este internauta diz que isso poderia elevar ao mais alto nível a confiança e revelaria a reconciliação. É um dos comentários que já recebemos. Voltamos daqui a pouco com mais mensagens.
Exatamente. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Ossufo Momade, coordenador interino da Renamo, reagiu ontem à detenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Numa entrevista à Lusa, Ossufo Momade afirmou que a Renamo encoraja os governos dos Estados Unidos, da África do Sul, Inglaterra e outros países amigos de Moçambique a prosseguir com as ações judiciais de modo a salvar o país deste pesadelo que é a dívida e que está a matar os moçambicanos. O responsável do maior partido da oposição em Moçambique manifestou ainda estranheza pelo silêncio do governo face à detenção de Manuel Chang e pediu a suspensão da incorporação das chamadas dívidas ocultas no orçamento do Estado. Por sua vez, e em declarações acerca deste mesmo caso, a presidente do Parlamento de Moçambique, Verónica Macamo, pediu ontem em Cabo Verde o cumprimento escrupuloso da lei. Também o ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, se pronunciou esta quinta-feira acerca dos mais recentes desenvolvimentos do caso. Para Chissano, se há crimes cometidos e que mereçam punição, as pessoas devem ser punidas. Declarações que surgem no mesmo dia em que o Tribunal Sul-Africano adiou para 18 de janeiro, a decisão sobre o pedido de caução requerido pela defesa de Manuel Chang. Em Angola, Tshisé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, criticou ontem a governação do atual presidente João Lourenço. A também deputada do MPLA afirmou numa entrevista à Lusa que a transição no país não tem sido a que os angolanos esperavam. Tshisé dos Santos defendeu que o presidente da República deve deixar de ser o único que pode aparecer e brilhar e exortou João Lourenço a priorizar o que é de facto importante, tal como a fome no país que tem vindo a crescer, disse. A empresária angolana afirmou ainda que prevê lançar ainda este ano um canal de televisão para Angola e Moçambique.
DW África, Deutsche Welle.
Terminou esta quinta-feira na Guiné-Bissau o prazo para a entrega das candidaturas dos partidos políticos para as eleições de 10 de março no Supremo Tribunal de Justiça. 24 partidos formalizaram a sua candidatura. Também esta quinta-feira, as Nações Unidas entregaram à Comissão Nacional de Eleições o material para o escrutínio. Detalhes com Braima Darame.
Foram 24 partidos políticos que formalizaram nesta quinta-feira, no Supremo Tribunal de Justiça, candidaturas às eleições legislativas no país. O prazo para entrega dos dossiês terminou e o Supremo, que é o órgão judicial na Guiné-Bissau com competências de Tribunal Constitucional e Eleitoral, tem 14 dias, ou seja, de 11 a 25 de janeiro, para publicar as listas definitivas admitidas. Constam da lista dos 24 partidos nomes dos tradicionais concorrentes às eleições no país, o PAIGC e o PRS, bem como várias formações políticas no país. Para as eleições marcadas para 10 de março, as Nações Unidas entregaram à Comissão Nacional de Eleições 3.100 cabines de voto, 440 urnas eleitorais e 462 tampas de urnas. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, José Pedro Sambu, prometeu redobrar esforços no sentido do cumprimento de todo o calendário previsto para que o escrutínio tenha lugar no dia marcado.
com a recepção de materiais acima referenciado, a CNE redobrará cada vez mais o seu esforço no sentido do cumprimento integral do cronograma eleitoral e, consequentemente, traduzir o dia 10 de março, dia das eleições legislativas, uma realidade. Por isso, torna-se urgente a conjugação de esforços de todas as partes envolvidas no processo para que objetivos preconizados se concretizem em prol dos superiores interesses da nossa administração eleitoral.
Também foram entregues mais de 1.500 frascos de tinta indelével, 191 mil selos para a segurança das urnas após a votação e ainda 3.100 peças de material consumível diverso. Gabriel Dava, coordenador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, apela às autoridades guineenses o cumprimento das leis para que o pleito tenha lugar a 10 de março.
A tensão política é normal em processos eleitorais, mas isso não deve impedir os atores políticos de se concentrarem naquilo que é realmente essencial e de respeitarem as normas previstas nas leis da Guiné-Bissau. Só isso pode gerar a necessária confiança entre os cidadãos e as instituições.
A CNE recebeu material de votação no dia em que termina o prazo dado pelo Supremo Tribunal de Justiça para os partidos concorrentes às eleições depositarem os respectivos dossiês de candidatura para serem apreciados naquela instância. Recorda-se que a campanha eleitoral para as eleições de 10 de março na Guiné-Bissau vão decorrer entre 16 de fevereiro e 8 de março. A publicação dos resultados definitivos terá lugar entre 14 e 17 de março. Brahma Drame Bissau, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
Com 38,6% dos votos, Félix Tshisekedi foi declarado vencedor das eleições presidenciais de 30 de dezembro na República Democrática do Congo, um resultado que apanhou muitos de surpresa. Aos 55 anos e na liderança de um dos mais antigos partidos da oposição congolesa, a União para a Democracia e o Progresso Social, o DPS, Félix Tshisekedi prometeu trazer de volta a paz ao país naquele que foi o seu primeiro discurso após o anúncio dos resultados. Eu e o meu irmão Vital Kamerhe teremos o Quênia como inspiração. Uma das nossas principais prioridades será devolver a paz e a segurança ao Congo, principalmente ao leste do país. No entanto, há quem duvide das suas capacidades para liderar um país como a República Democrática do Congo. Entre as críticas apontadas a Tshisekedi estão a falta de experiência no campo político e de qualificações. Há também quem entenda que o vencedor das presidenciais de dezembro no país só foi eleito por causa do legado deixado pelo seu pai. Félix Tshisekedi é o terceiro dos cinco filhos de Etienne Tshisekedi, uma figura popular da oposição congolesa e fundador do partido UDPS. Foi por causa da oposição do seu pai ao regime do presidente Mobutu Sese Seko que Félix Tshisekedi teve de abandonar o país em 1985 e, aos 22 anos, rumo à Bélgica. É em Bruxelas que ganha alcunha de Fatsi, que se mantém até hoje. Na capital belga, o jovem fazia alguns pescates, ao mesmo tempo que estudava marketing e comunicação, curso que os críticos dizem não ter terminado. Facto é que, mesmo durante o exílio, Félix Tshisekedi reforçou a sua posição contra o regime congolês. Depois da morte do seu pai, em 2017, Tshisekedi chegou à liderança da UDPS e, apesar de ter já conseguido algo que o seu pai não alcançou, a presidência do Congo, Félix Tshisekedi terá de mostrar o que vale, diz Wendy Bashi, correspondente da DW em Kinshasa. Um dos grandes desafios de Tshisekedi é sair da sombra do seu pai. O outro é modernizar o seu partido. A maioria dos membros da UDPS tem uma idade avançada. Lutou ao lado de Etienne Tshisekedi, mas há um conjunto de jovens membros do partido que estava à espera que chegasse a sua hora para poder brilhar e apresentar algo novo. Para já, Félix Tshisekedi mostrou-se aberto a parcerias, algo que contrasta com a liderança do seu pai. Depois de ter rejeitado uma candidatura conjunta com os demais partidos da oposição, Tshisekedi uniu-se a Vital Kamerhe, que já havia feito frente a Joseph Kabila nas eleições de 2011. ADW Vital Kamerhe, que deverá ser o próximo primeiro-ministro do Congo, afirma que a vitória do seu parceiro Tshisekedi abre um novo capítulo na história do país. O povo congolês manifestou-se e devemos respeitar a sua vontade. Deve ser dito que a República Democrática do Congo acaba de entrar no círculo de países como Gana ou Senegal, nos quais houve efetivamente uma mudança de regime. Na mesma entrevista à DW, Vital Kamerhe rejeitou que tenha havido qualquer tipo de conversações com o presidente Kabila, uma acusação feita pelo também candidato às presidenciais do Congo, Martin Fayulu, que fez já saber que vai recorrer dos resultados apresentados ontem pela Comissão Eleitoral. Félix Tshisekedi deverá ser oficialmente empossado como presidente da República Democrática do Congo a 18 de janeiro.
DW Notícias.
Pelo menos 22 pessoas já perderam a vida na sequência dos protestos que se têm feito sentir no Sudão nas últimas 3 semanas contra o governo. A atualização dos números foi feita esta quinta-feira pelas autoridades, no mesmo dia em que os organizadores das manifestações apelaram a mais protestos para esta sexta-feira. Os Estados Unidos consideraram ontem que as próximas eleições na Nigéria serão um teste à democracia. No Conselho de Segurança da ONU, o vice-embaixador dos Estados Unidos deu conta ainda da preocupação do governo de Trump com os relatos de intimidação e partidarismo das forças de segurança neste país. Declarações dadas no mesmo dia em que o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, disse estar confiante na vitória para um segundo mandato nas eleições que terão lugar no próximo mês. A chanceler alemã Angela Merkel iniciou ontem uma visita de 2 dias a Atenas. Esta é a primeira visita da chanceler alemã à Grécia, após o país ter terminado o plano de resgate financeiro. No encontro desta quinta-feira, Angela Merkel e o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, trocaram elogios. No entanto, nem todos veem com bons olhos a deslocação da chanceler alemã ao país. A polícia de intervenção grega usou gás lacrimogéneo contra um pequeno grupo de ativistas de esquerda que protestavam contra a sua visita. O presidente norte-americano não vai estar presente no Fórum Económico Mundial de Davos, que decorre de 21 a 25 de janeiro na Suíça. Donald Trump justificou o cancelamento da sua viagem com a intransigência dos democratas no que à segurança da fronteira dos Estados Unidos com o México diz respeito. A falta de consenso entre democratas e republicanos acerca das verbas a disponibilizar para a construção de um muro na fronteira com o México levou à paralisação do governo norte-americano. Uma paralisação que está em vigor há já 20 dias e que é já a segunda mais longa da história do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se considera que deveria haver honras de Estado no funeral de Jonas Savimbi, Guilherme.
E recebemos mais comentários no Facebook. Na Seroseman comenta que, a exemplo do que aconteceu em Moçambique no ano passado, a quando da morte do líder da Renamo, Afonso Lhacama, que devia haver, sim, honras de Estado para Jonas Savimbi. Carlos Vasconcelos escreve na página da DW no Facebook que vai chegar o dia em que Savimbi irá ser declarado herói nacional. Muda-se o tempo, mudam-se as vontades. Os traidores de ontem são os heróis de amanhã. Só que essa mudança de opinião custou a vida a milhares de angolanos, comenta Carlos Vasconcelos. Adulai Candé também nos deixou um comentário no Facebook e diz que sim, que deveria haver honras de Estado nas exéquias de Jonas Savimbi, porque foi um político ativo que trabalhou durante toda a vida pelo bem maior. Adulai Candé diz que este homem merece respeito e que Angola é de todos os angolanos. Figueiredo Cacinda comenta no Facebook que Savimbi foi um dos precursores da independência nacional, junto com Agostinho Neto e Holden Roberto assinaram os acordos de Alvor. Só isto já o faz um grande herói. E Figueiredo Cacinda diz ainda que, para quem quiser mais, é só lembrar que ele é o pai da democracia multipartidária em Angola e que os factos falam por si.
Muito obrigado, Guilherme. Agradeço também a si por nos ter acompanhado nesta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, acede à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo fim de semana.